Senhor presidente,
tenta aí.
Senador Paim,
aqui, o que é?
Primeiro dizer da minha satisfação estar nesta retomada de trabalho aqui nesta casa e já ter o prazer de vir a esta tribuna quando o senhor aqui presidindo esta sessão. Ouvindo atentamente a seu discurso, na oportunidade eu presidi os trabalhos aqui na casa, e mais uma vez o senhor tocou num assunto que realmente foi aquele episódio da boate lá no Rio Grande do Sul, um episódio que chocou todo o país. Mas, senador Paim, neste recesso eu procurei, até porque sou pré-candidato ao governo do meu estado, procurei visitar alguns municípios, fiz questão de, junto com a nossa equipe, fazer uma verdadeira, eu diria, uma verdadeira, quando nós estivemos agora em Sena Madureira, município de Sena Madureira, e fizemos questão de ver como se encontra a situação do nosso município. Um verdadeiro raio-x, mas do Acre real, do Acre que nós vivemos. Não do Acre virtual que nós estamos acostumados a acompanhar pela mídia do nosso estado, do Acre que nós estamos acostumados a ver nos discursos. Nós estamos fazendo um raio-x, eu e toda a minha equipe, fazendo questão de ouvir as lideranças dos municípios, até para que possamos montar o nosso programa de governo. E neste final de semana, na sexta e no sábado, nós tivemos no município de Sena Madureira, município pelo qual eu tenho um carinho muito grande, tenho amigos, familiares, e pude me deparar no município de Sena Madureira, eu diria, com uma situação caótica. O governo do estado se elegeu, o governador Sebastião Viana se elegeu com o discurso. Em 2010, ele dizia que até o dia 31 de dezembro de 2014, todas as ruas do estado do Acre, todas as ruas de todos os municípios, de Taumaturgo a Assis Brasil, todas as ruas estariam asfaltadas ou então tijoladas, como nós chamamos lá no estado. Até o dia 31 de dezembro de 2014. E nós tivemos agora, lá em Sena Madureira, estou falando de Sena Madureira porque foi o último município, não estou nem me atendo a Rio Branco. Eu não estou me atendo à periferia de Rio Branco, estou me atendo ao município de Sena Madureira. E aqui, sem medo de errar, se o governador Sebastião Viana, se ele conseguir recuperar pelo menos as ruas de Sena Madureira até dezembro de 2014, até o dia 31 de dezembro de 2014, eu estou falando de apenas um município. Eu confesso que virei essa tribuna desta casa para elogiá-lo. Eu estou falando de apenas um município, porque a situação de Sena Madureira é caótica. Eu nunca vi Sena Madureira numa situação tão triste como vi agora. A situação das ruas completamente abandonada. Tentei falar com o prefeito Mano, até porque alocamos algumas emendas lá no município para recuperação de ruas. E nós estamos contribuindo. Eu tenho certeza que toda a bancada federal, não só eu, os outros deputados federais, os senadores, estão contribuindo para que possamos melhorar a imagem do nosso município. Mas não pude falar com o prefeito não estava no município, não sei porquê, mas não consegui falar com o prefeito nos 2 dias, para saber como é que podemos fazer para melhorar aquela situação. Porque aonde eu passei, os moradores, a população, os empresários, os comerciantes, pedindo que nós possamos fazer alguma coisa. Porque criou-se a expectativa, o governador criou a expectativa que até dezembro de 2014, nós estamos aqui começando no mês de fevereiro, e hoje a situação do município, eu diria que é de verdadeira calamidade. Eu estou falando de um município. Eu não estou falando da periferia de Rio Branco, dos bairros de Rio Branco, que estão na mesma situação. Na mesma situação. E olhe, foi dado o crédito ao governador. E nós vamos aguardar. E nós estamos torcendo que ele não consiga, não. Nós estamos torcendo que ele consiga. Porque foi uma promessa de campanha. E eu espero que essa promessa seja um compromisso, que ele possa cumprir o compromisso que ele assumiu com a população. Que não seja mais uma mentira, como nós já estamos acostumados a ver. Mas, senhor presidente, eu, na verdade, o assunto que me traz à tribuna, nesta tarde e noite de hoje, eu ouvi atentamente ao senador Jaime Campos, do Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, e ele fazia um relato da situação da segurança lá no seu estado. Falava dos números da sua capital, de Cuiabá. Eu, quando cheguei aqui no domingo, aqui em Brasília, conversando com alguns amigos aqui, e a situação da segurança aqui também, no Distrito Federal, é uma situação preocupante. Agora, eu quero falar da segurança do meu estado. Quero falar da segurança de uma capital que tem pouco mais de 350 mil habitantes. Cidade pequena. Rio Branco, a nossa capital, é uma cidade pequena. E os últimos dias, a insegurança que tem reinado na nossa capital, Hoje, eu diria aos senhores, senadores e senadoras, que, sem medo de errar, estou fazendo um levantamento dos números, meu gabinete está trabalhando, nós vamos encaminhar um expediente ao ministro da Justiça para que possa fazer alguma coisa. Nessas últimas semanas, vários e vários empresários nos procuraram no nosso escritório do partido, nos procuraram na minha residência, para que nós possamos fazer alguma coisa. As pessoas estão se sentindo totalmente inseguras. Nós estamos vendo coisas no meu estado que nunca aconteceu, que nós só vimos nos filmes, na televisão, nos noticiários nacionais. Esse negócio de explodir caixa eletrônico, botar dinamite dentro de caixa eletrônica, isso não acontecia no estado do Acre, não. E hoje, infelizmente, a nossa população tem que conviver com esse clima de verdadeiro terror. Ou o governo federal ajuda o estado do Acre, mas ajudar o estado do Acre, que eu estou me referindo, é que nós possamos fazer uma operação de guerra. Porque é do conhecimento de todo mundo nesse país, que hoje a nossa fronteira com o Peru, com a Bolívia, por ali é que entra, eu diria, 90% da droga que consome nesse país, entra pelo nosso estado. Ali estão os maiores produtores de droga do mundo, que é o Peru e a Bolívia. Tem que ter, eu diria, não é um tratamento privilegiado, não. É um tratamento diferenciado, que é muito melhor combater a droga lá na fronteira do que combater a droga nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo. Porque esse tráfico de droga lá na nossa região é que aumenta os índices de violência no nosso estado. Mas o mais grave de tudo isso é que as nossas autoridades, o secretário de Polícia Civil, o secretário de Segurança, o governador do estado, vão às televisões, que o governo lá, 90% da mídia é na mão do governo, vão às televisões, os jornais todo dia noticiam, como se tivesse tudo tranquilo, como se nós tivéssemos uma verdadeira paz. E a nossa realidade não é essa. A nossa realidade é uma realidade que está causando um verdadeiro terror na população. E aqui fica meu apelo. Meu apelo ao ministro da Justiça, que possamos, independente, eu quando venho a essa tribuna aqui e faço uma crítica, é para poder sensibilizar as autoridades federais. Porque lá no meu estado, se você faz uma crítica, você já vira inimigo do governo. É como se você estivesse querendo o mal do estado. O governo do Acre não sabe conviver com críticas. E a minha crítica aqui é no sentido de chamar a atenção das autoridades federais para que possa estender a mão ao nosso estado, porque o estado do Acre perdeu a guerra para os bandidos. Os índices de violência, os números são assustadores. Nós temos que atender ao apelo da população. A nossa população está com medo. As pessoas estão com medo. Estou falando aqui porque todos os dias sou procurado na minha residência, lá no nosso escritório do partido. As pessoas têm nos procurado e pedindo que nós façamos alguma coisa. Eu, como parlamentar, como representante do povo, faça alguma coisa. E o que é que eu posso fazer? Eu tenho que usar esse espaço. Não posso dialogar com o secretário, porque não recebe. Se falar para o governador, ele não gosta. Então, eu tenho que usar esse espaço. Mais uma vez, quero pedir ao ministro da Justiça para que possa estender a mão ao governo do Acre. Estender a mão ao nosso governador e que o nosso governador tenha a humildade de reconhecer que nós estamos perdendo a guerra para os bandidos lá no meu estado. Nós precisamos endurecer o jogo contra as autoridades bolivianas. Nós não podemos, o estado do Acre não pode servir de rota de traficantes. As autoridades bolivianas também têm que fazer a parte deles. A nossa fronteira é muito extensa, mas eu não vejo nenhuma ação do governo do estado, eu não vejo nenhuma ação do governo federal no sentido de endurecer o jogo contra o nosso país vizinho, os nossos países vizinhos. Presidente, fica aqui o nosso apelo. Estou falando aqui em nome da população do Acre. em nome do povo acreano, em nome dos empresários, em nome dos comerciantes, que hoje eu estou falando de uma capital, e o pior, e o mais grave, a violência está chegando aos municípios. A violência está chegando na zona rural. Antigamente não tinha isso. A violência era maior na nossa capital. E eu estou falando de uma capital de pouco mais de 350 mil habitantes. Eu não estou falando de uma São Paulo, eu não estou falando de uma Cuiabá, eu não estou falando de uma Brasília. Eu estou falando da capital do estado do Acre, Rio Branco. Hoje, uma das cidades mais violentas desse país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, senador Petecão. Eu gostaria que o senador Petecão pudesse presidir a mesa aqui. E eu sou o próximo orador, se me permitisse, eu só vou ler aqui enquanto Vossa Excelência chega aqui.